agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
Caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Oi, Sandrinha!
Oi, Cadu!
E alô, você que tem 8, 18,
30, 50,
70, 90 anos!
Este programa é pra você!
Isso, gente, porque nunca é cedo ou tarde pra aprender, pra plantar ou pra colher.
Gostei, hein? Nunca é tarde pra plantar ou pra colher.
Gostou?
Muito bom, gostei.
É legal
gostei,
mesmo.
Sim.
Então, ouve só essa historinha.
Conta aí.
Um rapaz passeava a cavalo quando encontrou um velhinho plantando um pé de jaca e perguntou: "Ei, vovó, o senhor espera mesmo comer uma jaca dessa árvore? Ela leva anos para dar fruto." Aí, o velho se levantou e disse muito tranquilamente:
"Olá, meu rapaz. Bom, se eu ainda estou vivo, é porque me alimento também do que os outros plantaram. Por isso é que eu planto hoje essa jaqueira, para que você, por exemplo, possa comer a jaca no futuro."
Uau, essa eu gostei, que lição, hein?
É, nunca é tarde para plantar, viu? Também colhemos coisas que os outros plantaram, é ou não é?
É por isso que as pessoas mais velhas merecem mais do que o nosso respeito e consideração. Elas já fizeram muitas coisas por nós. Que tal agradecer, hein?
E não é só pelo que elas fizeram, né? Os mais velhos podem ensinar muitas coisas.
É, já pensou quanta história eles têm para contar?
Pois é. Nesse programa, vamos apresentar um projeto que aproxima crianças e idosos em sala de aula. Uma experiência em que todos saem ganhando.
Também vamos falar sobre o quarto objetivo do milênio, que é a redução da mortalidade infantil. O que podemos fazer para diminuir o número de crianças que morrem tão cedo?
E vamos saber como uma escola pode aproveitar ao máximo a biblioteca da comunidade.
Então fique ligado no Escola Brasil. A gente volta já.
A Convenção sobre os Direitos da Criança tem 15 anos e já inspirou importantes modificações na sociedade brasileira. Foi ela que incentivou a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito já foi feito, mas ainda há muito o que fazer. Nossos jovens sabem disso.
É preciso tirar milhões de meninos e meninas do trabalho.
Fazer valer nossos direitos na prática.
Mostrar a cara do semiárido com suas riquezas e sua beleza cultural.
Um país que cuida de suas crianças e adolescentes é um país melhor para todos. ANDI e UNICEF, Convenção sobre os Direitos da Criança. Há 15 anos protegendo nossa maior riqueza.
Sandra, imagina assim: o ônibus lotado, cheio de gente jovem sentada. Imaginou?
Uhum.
Pois é, enquanto isso, lá no fundo, duas velhinhas em pé sacudindo pra lá e pra cá. Dá pra acreditar?
É, não dá pra acreditar não, viu?
Pois é, é muita falta de consideração com as pessoas que já lutaram tanto na vida, né?
A gente tem, ó, é que agradecer as pessoas da terceira idade por tudo que já fizeram neste mundo.
Aliás, você sabe quando uma pessoa é considerada da terceira idade? Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, é a partir de 60 anos.
E de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil tem hoje cerca de 15 milhões de pessoas nesta faixa etária.
Até 2025, seremos o sexto país mais velho do mundo, com uma população de mais de 34 milhões de idosos. Gente pra caramba, né?
Mas eles não estão aumentando apenas em número, não. A participação dos idosos na sociedade também está, ó, crescendo.
Já se foi o tempo em que os mais velhos eles ficavam em casa apenas fazendo crochê ou sentadinho na cadeira de balanço.
É, um exemplo dessa participação vem do programa História da Gente. O projeto é desenvolvido pela Fundação Palavra Mágica de Ribeirão Preto, em São Paulo, e faz um trabalho de resgate da história e do incentivo à leitura.
A Fundação Palavra Mágica oferece oficinas de contação de histórias para senhores e senhoras da terceira idade.
Contação, Cadu?
Isso, quer dizer assim que eles aprendem técnicas para contar histórias de forma atrativa para as crianças.
E depois esses idosos visitam as escolas para ler histórias. Isso. E também para contar a história da cidade e falar sobre o passado deles. Não é genial?
Genialíssimo. Quer saber mais? Pois bem, nós conversamos com a Luciana Pascoalim, presidente da Fundação Palavra Mágica, e ela contou de onde surgiu essa ideia.
Quando a gente trabalha com a história da cidade, por mais que a gente levasse os livros, era importante que as crianças sentissem realmente assim, e tivessem esse contato com as pessoas que realmente passaram por aquela história. E foi aí que a gente pensou em grupo de terceira idade. Também tinha o lado de trabalhar a valorização mesmo do pessoal mais idoso.
Muito bem. E nós também conversamos com a dona Genida Silva de Oliveira, que tem 90 anos.
E para ir de um lado a outro da cidade, vocês acreditam que a dona Geni viaja até de mototáxi?
Pois é.
Que disposição, né? Deu para perceber que ela gosta mesmo do trabalho.
Gosta muito desse trabalho. Nossa, atenção das crianças, como as crianças gostaram. E vinha abraçar a gente, perguntava. Foi muito gratificante.
Olha, a gente gostou também demais, dona Geni. Valeu, viu? É com iniciativas como essas que a gente garante o direito de envelhecer com dignidade.
Com a palavra, Roberto Carlos.
Esses seus cabelos brancos, bonitos, esse olhar cansado, profundo, me dizendo coisas, num grito me ensinando tanto do mundo, e esses passos lentos de agora caminhando sempre comigo, já correram tanto na vida, meu querido, meu velho, meu amigo. Sua vida cheia de histórias, e essas rugas marcadas pelo tempo, lembranças de antigas vitórias ou lágrimas choradas ao vento, sua voz macia me acalma e me diz muito mais do que eu digo, me calando fundo na alma, meu querido, meu velho, meu amigo. Seu passado vive presente nas experiências contidas nesse coração, consciente da beleza das coisas, da vida. Seu sorriso franco me anima, seu conselho certo me ensina. Beijo suas mãos e lhe digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Eu já lhe falei de tudo, mas tudo isso é pouco diante do que sinto. Olhando seus cabelos tão bonitos, beijo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo.
Você ouviu Meu Querido, Meu Velho, Meu Amigo, composição de Roberto e Erasmo Carlos, cantada pelo Rei Roberto.
Alô, alô, musical.
Muito bem, chegou a hora de saber sobre o quarto objetivo do milênio, que é mais uma forma de ajudar a melhorar o nosso mundo.
E o quarto objetivo do milênio é reduzir a mortalidade infantil. Sabe por quê?
Porque todos os anos, gente, presta atenção, 11 milhões de bebês morrem no mundo de causas diversas. 11 milhões! Não é assustador?
É, sim é.
Quanto vale a vida de qualquer um de nós? Quanto vale a vida em qualquer situação?
Pense bem, aqui no Brasil, a cada 1000 crianças que nascem, 26 morrem antes de completar um ano de vida. E, gente, muitas morrem por falta de comida, morrem por desnutrição.
Em alguns municípios do sertão brasileiro, gente, esse número é 3 vezes maior. Ou seja, de cada 1000 crianças, quase 80 morrem antes de completar um ano de vida. Que coisa triste, viu?
E para melhorar esse quadro e alcançar as metas previstas para o quarto objetivo do milênio, o Brasil tem que diminuir em mais da metade os casos de morte de crianças com até 5 anos de idade.
Isso até 2015, hein?
É exatamente o que você ouviu. Nós temos, assim, 7 anos para alcançar essa meta.
Então, é arregaçar as mangas e cada um fazer a sua parte.
Uhum.
Você que é mãe, por exemplo, precisa ser super cuidadosa com seu bebê antes, durante e depois do parto.
Pois é, uma ação que faz a maior diferença é o pré-natal durante a gravidez. Tem que ir ao médico desde que você descobre que está grávida, que é para poder garantir a sua saúde e a saúde do bebê.
Sem falar na amamentação. Amamentar o neném é indispensável para a meninada crescer forte e saudável.
E o resto da alimentação? Ah, assim, o bebê se alimenta exclusivamente no peito até os 6 meses, mas depois disso, ele precisa de outras fontes de alimento.
É aí, Cadu, que entra a pastoral da criança. A pastoral tem ajudado a salvar a vida de muitos meninos e meninas, orientando as famílias a usar uma alimentação enriquecida.
Uhum. E assim, usando frutas e verduras fáceis de achar na região em que a pessoa mora. Nós conversamos sobre isso com a nutricionista da pastoral da criança, Catiúrcia Edier Francisco.
A ideia é que realmente cada local identifique quais são os alimentos mais abundantes dessa região. No Nordeste é mais comum caju, acerola, aqui no Sul a gente tem mais laranja. Então a ideia é resgatar e valorizar isso que está próximo, né?
A Pastoral da Criança também ensina as mães a enriquecer a alimentação diária da família utilizando a multimistura.
Vamos lá, a multimistura é uma farinha feita com farelo de trigo e de arroz, sementes, folhas verdes escuras e casca de ovo triturada.
Essa farinha é rica em vitaminas e sais minerais e pode ser misturada assim na comida.
Com essas ações, a Pastoral da Criança recuperou milhares de crianças da desnutrição. Esse trabalho todo é realizado com a ajuda de voluntários. Não é bonito?
É mesmo, é um trabalho assim super legal. Se você de casa quer participar como voluntário, anote o telefone da Pastoral da Criança. 0800 726 0350.
Lembrando que a ligação é de graça, vou repetir o número, hein? 0800 726 0350.
No próximo programa nós vamos falar sobre o quinto objetivo do milênio: melhorar a saúde materna.
Ontem o menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar.
Fique ligado que depois do intervalo nós vamos contar como você pode ganhar uma biblioteca para sua comunidade rural.
E como a escola pode aproveitar melhor essa biblioteca.
É possível alguém estudar com um barulho desses? O estudo é bom num lugar tranquilo, de preferência numa mesinha no quarto. Aparelho de som e televisão desligados e os barulhentos de plantão bem longe. Com certeza você vai aprender muito mais. Aproveite seu tempo e aprenda mais e melhor. Uma dica, Escola Brasil.
Escola Brasil.
Ô, Sandra, eu tava aqui pensando, hoje em dia, com tanta informação, é jornal, computador, televisão, rádio, telefone, ler um livro, pode parecer uma perda de tempo, não é mesmo?
É, Cadu, muita gente pensa assim, né?
Uhum.
Mas quer saber de uma coisa?
O quê?
O problema é que as informações instantâneas, essas aí que a gente recebe um monte de uma vez só, são superficiais.
É
você
mesmo?
Quer ver?
O
que você lembra, assim, dos jornais que você leu ou assistiu ontem?
Ah, tem uma coisa que eu lembro bem.
O quê?
O Boa Noite.
Então.
Não, realmente, eu não me lembro de muitos detalhes, né? É muita coisa, muito rápido.
Viu? As informações acabam, assim, sendo esquecidas, quase que com a mesma velocidade com que elas chegam.
O que é bem diferente de um livro que a gente lê e guarda a história dele assim por um tempão.
E não é, menino, ler é muito bom, né?
Oh, se é. Olha só, outro dia, você ouviu aqui no Escola Brasil como funciona o programa de bibliotecas rurais do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
Isso, é o programa Arca das Letras, que tem parceria com o Ministério da Educação.
A Arca das Letras está espalhando livros pelas comunidades rurais de todo o nosso Brasil e vai espalhar mais ainda.
Só para os ganhadores da promoção Arca das Letras vão ser mais 30 arcas, ou melhor, 30 bibliotecas com 200 livros cada uma.
Pois é, daqui a pouco nós vamos explicar mais sobre a promoção. Por quê?
Porque antes você vai ouvir o depoimento de uma professora de Carnaíba, em Pernambuco, que incentiva os alunos a utilizar a biblioteca rural.
Uhum.
É a professora Sueli Pereira da Silva.
A professora Sueli contou para nós que desde que o projeto Arca das Letras instalou uma biblioteca rural na comunidade dela, a garotada chega cheia de histórias para contar. Escuta só.
Estão bem mais motivados, né? Participam mais. Às vezes a gente puxa um assunto assim na sala, eles já sabem falar melhor porque tem um conhecimento mais amplo.
Uau, que legal!
Legal, legal mesmo. E o melhor de tudo é que os alunos da professora Sueli podem escolher o que ler.
Assim, eu não aponto o livro não, sabe? Eu deixo eles à vontade. Fazem a leitura que eles quiserem. Então, escolha livro.
As bibliotecas rurais funcionam fora da escola e pertencem à comunidade. Sabe por que é isso? Então escuta o que a professora Sueli tem a dizer.
Nos finais de semana, eles também têm essa festa, essa biblioteca, né? E na escola não, na escola é de segunda a sexta-feira.
Tá vendo? Faz sentido, né? Nada melhor do que ter uma biblioteca aberta o dia todinho, todos os dias, para toda a comunidade.
As bibliotecas sorteadas pelo Escola Brasil também vão servir a todos os moradores da região.
E atenção, que essa é só para quem mora na área rural.
O Escola Brasil vai sortear 30 arcas cheias de livros.
E quer saber como é essa arca?
A arca tem 200 livros para se ler e aprender.
Ajuda a gente do campo a imaginar e conhecer.
O mundo sem fim das letras, todos podem percorrer.
Muito bem, quer participar dessa promoção? É facinho, facinho. É só escrever aqui pro Escola Brasil dizendo por que você quer ganhar uma biblioteca para sua comunidade.
Pronto, aí é só aguardar o sorteio. 30 arcas, hein, gente? 30, nada mal, hein?
E não custa repetir. As bibliotecas do programa Arca das Letras sempre ficam em um local onde toda a comunidade possa usar.
Tá com lápis e papel na mão? Então anote o endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola Brasil.
Ué, Cadu. O
que foi?
Cadê o Matuto? A musiquinha dele já tá tocando e ele nem apareceu. Cadê?
É estranho, né? Deixa eu dar uma olhada ali na porta. Ele tá vindo ali, ó.
Ah, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Calma, Zé, não precisa ter pressa, não. Vamos no seu compasso. Pode ir devagar mesmo, que não tem problema nenhum. Não estressa, não.
Pronto. Temos visita.
Jacá, temos que Jacá chegar. Oi, Cadu. Oi, Sandrinha, tudo certinho?
Tudo bem, Matuto.
Tá tudo certinho, mas... Você trocou de jegue? Isso aí não é helicóptero, não, ué.
O helicóptero não pode vir hoje, não, Gador?
Não pode, é?
Aí eu trouxe o avô dele, né, pra vocês conhecerem direitinho.
Que bonitinho, olha, todo agasalhadinho. Qual é o nome dele, Matuto?
É o vô Zé.
Zé?
Zé Filim. Era do tempo daquele dirigível que saía voando por aí, assim, antigamente?
Sei.
Você sabia que o Zeppelin aqui já carregou no lombo até o Dom Pedro I, aquele da Independência?
Ai. Deixa de ser exagerado. Luiz Dom Pedro I viveu há mais de 100 anos. E um jegue vive, assim, uma média de 18, 25 anos.
Mas o Zeppelin aqui é criado à base de piqui, menino.
Então tá explicado.
Ele tem história que não acaba mais, viu? É como se ele tivesse vivido 100 anos no mínimo.
Disso, olha, disso eu não duvido não, viu? Histórias, experiências e sabedoria são coisas que os mais velhos têm aí de sobra, viu?
E não é essa, Andrea? Os mais velhos, os idosos, né? Que têm a sabedoria pra compreender melhor a vida.
Com certeza.
Pra ensinar as coisas pros mais novos, né? Jovens assim como eu.
Ah, sim, jovem matuto Luiz. É como diz aquele dito popular, ouça a voz da sabedoria, que você vai se dar bem.
Ó, não tem erro mesmo, viu? Olha, com barba e cabelos brancos, usando bengala ou não, alguns de óculos, outros sem, os idosos são fontes de sabedoria e experiência.
É. Por essas e outras é que eles merecem todo o nosso respeito, a nossa paciência, né? Uma coisa que eu não admito, gente, olha, é aquelas pessoas que maltrata e desrespeita os outros mais velhos.
Ah, eu também. Exatamente. Não.
Menino, isso me tira do sério, viu?
É verdade.
Tem que tratar bem todo mundo, não é mesmo, Cador?
Sem dúvida. Você sabe que, às vezes, um gesto simples assim, com um gestinho simples a gente consegue isso, né?
Pronto.
Você quer ver um exemplo? Se eu estiver sentado no ônibus e entra uma pessoa mais velha, você oferece o seu lugar pra ela sentar, né?
É, uma coisa que eu adorava fazer também quando era pequena, era tirar assim, um tempinho do meu dia pra sentar e conversar com meus avós.
Ah, isso também é bom.
Ah, olha, eu ouvia as histórias e aprendia tanta coisa.
Bom também.
Ah, era tão bom.
Ah, isso é muito bom, Sandra. Gente, ó, tem gente que diz que velho é ultrapassado. Que tá por fora, que não sei o quê, né? Mas, gente, olha, tem um bocado de idoso que tá aí na flor da juventude, sabia?
Você
não viu aí a dona Genia e a gatinha de 90 anos aí? Ela não falou aqui no programa que tava andando de mototáxi?
Ela anda de mototáxi por aí pra todo lado, menino.
É, hoje, a juventude tá aí na cabeça, no modo de viver, né? Se a pessoa tem sonho e sempre tá aprendendo coisa nova, pode ser jovem pra ser, por que não?
Bom, pensando no que você acabou de dizer, viu? Dá pra dizer também, Luiz, que tem muita gente por aí, assim, com 20, com 30 e poucos anos, que já tá bem velha, né? Não tem ruga, não, mas são mal-humoradas, reclamam de tudo.
Na cidade eles falam que é gente estressada, né?
Estressada, velho.
Tem bazão, jogador.
É verdade, mesmo.
Aliás, falar em ruga, eu acho que as rugas dos idosos é a coisa mais bonita do mundo, sabia?
É mesmo?
Sabe, Casquê?
Não, por quê?
Casquê, cada uma delas você tem uma historinha pra contar.
Ah, matuto, sem base nem quantia, hein? Gostei de ver como você tá poético hoje, menino.
Pô, acho que tá quase na minha hora já, né? Mas antes de eu vazar na branquiária de vez, e eu quero que os vovô e as vovó desse Brasilzão, que tá escutando a gente aí, cola as orelhas no radinho, porque eu vou esbagaiar umas dicas pra cuidar da saúde. É, lá vai, presta atenção, ó. Se você tem mais de 60 anos, visite o médico pelo menos duas vezes por ano. Façam os exercícios físicos, beba muita água e coma um bocado de fruta e verdura.
Isso é bom.
E o mais importante,
sim,
relaxar, né, Sandra?
Com
relaxe
certeza.
E curta a vida, pois que vocês fazem parte de uma turma da melhor idade. Isso sim.
Boa, Luiz. Gostei, viu?
Deu bom?
Gostei.
Gostou, Cador?
Muito.
E você, Sandrinha? Você gostou
adorei,
também?
Adorei.
E você, Zé Pelin, você gostou? Bom, agora sim. Tá na hora de eu vazar na branquinha. Eu vou levar o Zé Pelin aqui pra ganhar um abraço do helicóptero, o netinho querido dele. Tchau pra vocês. Vamos, Zé Pelin. Vamos,
tchau.
Vamos,
tchau, tchau,
tchau, tchau, tchau, tchau.
Calma, Zé Pelin. Vai
tchau,
devagar.
Zé Pelin.
Nós vamos chegar.
Vamos com calma, hein? Um bocado de Cecília Meirelles, um pouco de Graciliano Ramos, um monte de Machado de Assis.
Ah, uma porção de Monteiro Lobato, já pensou?
É isso, minha gente. A promoção Arca das Letras vai sortear 30 bibliotecas com 200 livros, cada uma para as comunidades rurais.
Basta escrever para a Escola Brasil dizendo por que você quer ganhar uma biblioteca para ser usada por toda a sua comunidade.
Muito bem, então escreva para...
Caixa Postal 2490, CEP
70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.
Deixe o papel e o lápis aí do lado, que depois do intervalo nós vamos repetir o endereço.
Apenas 21% das escolas públicas brasileiras têm uma quadra de esporte. Precisamos colocar um sorriso maior na cara da escola brasileira. O professor de educação física Adalto Gouveia sabe disso.
Mais quadras para jogos, bolas, redes, camisetas. Isso faz a integração entre as crianças. Esporte é coisa séria.
O esporte na escola abre novas perspectivas para nossas crianças e adolescentes. Que tal misturar matemática com bola de basquete? Português com rede de vôlei? Geografia com atletismo?
Aqui, ó.
Essa mistura é desenvolvimento humano. Ande e Unicef. Esporte na escola. Melhor educação para crianças e adolescentes.
Escreveu e enviou. Sua carta já chegou.
Muito bem, você que já escreveu para o Escola Brasil, vamos mandar um grande abraço para você. E quem não escreveu ainda, pega lápis e papel e escreve, não só para participar da promoção, mas para contar como é que andam as coisas. Ô Sandra, vou mandar um abraço aqui, ó. Tô pegando aqui esse envelope que é do Eudes Fernandes. Lembra dele? Que mora na Vila São João, em Eldorado dos Carajás, no Pará. Olha que envelope mais lindo que ele fez aqui, todo colorido, caprichado, e mandou para gente.
Será
aqui.
Que ele lembra dessa carta?
Pois é, Eudes, aproveita e escreve outra carta linda. Vindo aqui pro Escola Brasil e manda pra cá, viu?
Estamos esperando.
E um grande abraço pra você.
Eu vou mandar um abraço, assim, bem especial também, muito grande. Sabe pra onde?
Pra onde?
Pra Minas Gerais. Alô, Minas Gerais. Alô, Taiobeiras. Alô, Daiane dos Santos Mendes, lá da rua Bom Jardim. Um beijo pra você. A Daiane também, na época, escreveu uma carta bem legal pra gente, cheia de flores, toda linda. Estamos esperando outra carta, viu, Daiane?
Será que essa Daiane dos Santos é aquela famosa?
Essa daqui, menina, é Mendes.
Se fosse, hein?
Um beijo, Daiane.
Muito bem, Daiane. Olha, independente de ser a famosa ou não, escreva que nós estamos esperando sua carta. E eu vou mandando um abraço também pra Edineide Neves da Silva, de Chique Chique, na Bahia. Mora lá na rua Dom Pedro II, Edineide. Um grande abraço pra você, viu? E você que é professor ou professora de educação infantil, do ensino fundamental ou do ensino médio, escreva também para dizer que tipo de reportagem ou que temas você gostaria que nós tratássemos aqui no Escola Brasil.
É, porque este programa é seu. Mande sua dúvida que nós vamos procurar responder.
E se você é compositor, pode mandar um CD com a sua música, tá bom? Tchau, pessoal!
Não perca o próximo programa. Vamos falar de cuidados com a saúde. Fique ligado, porque isso pode ser tema em sala de aula e muito útil para a vida. Até lá!
Coisas que o dinheiro não compra, perguntas que a gente não faz. Quanto vale a vida?
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.